Deus te abençoe.
Glória a Deus. Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus.
Amém.
Graças a Deus,
Senhor.
Muito obrigado.
Tudo bem por aqui?
Amém. Graças a Deus.
Então tá bom. Então abre a tua Bíblia para a gente conferir o que é que escreveu Mateus a respeito de Jesus lá no capítulo 5. Glória a Deus. Meu Senhor, bendito é o teu nome. Vocês estão percebendo que eu estou muito feliz? Não dá para perceber, né? Mas eu estou. Graças a Deus. Estou feliz porque estou aqui. Estou me sentindo bem, estou cheio de Deus, igual a você. Glória a Jesus.
Glória a Deus, Deus toda glória.
Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1 a seguir, que diz o seguinte. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Podeis assentar. Esse é um culto completo. Adoração, profecia, louvor, oração, oferta de vida, oferta de valores e a boa palavra de Deus para nós. Esse texto, irmãos, na verdade, eu quero meditar num ponto que eu acho um pouco intrigante aqui desse texto, que é o verso 4, que diz assim: bem-aventurados os que choram. Primeiro eu quero dizer uma coisa, que eu acho que você vai certamente concordar comigo. Tem gente que é tão rica que não entende e nem consegue alcançar a dimensão do valor de ser rico. Há quem tenha tanto dinheiro que não consegue entender os benefícios que esse seu dinheiro traz em detrimento daqueles que não têm dinheiro. E a pessoa só vai perceber, de fato, quanto é bom ter o seu dinheiro quando ele perder tudo. Ficar com a mão na frente e outra atrás, aí ele vai lembrar como era bom o tempo em que eu podia comprar o que eu queria. A doença, ela só se faz tão forte quanto de fato ela é num corpo saudável. E a pessoa que é saudável, cheia de saúde, só entende o valor da sua saúde no dia que ela fica doente. Enquanto ela está saudável, ela nem imagina as limitações que uma dor no osso pode dar. A pessoa não imagina, ela só vai entender como é bom andar, subir a serra, descer, correr, no dia que ela perder a saúde. Ela só vai entender como é bom comer qualquer coisa no dia que ela não puder comer nada. Você já deve ter ouvido aquela frase assim: eu era feliz e não sabia. É. Às vezes a gente é tão feliz, mas não sabe que é tão feliz. Aí fica reclamando, né? Achando que é infeliz. A gente pensa que é infeliz, pensa que é um miserável, pensa que é um desgraçado, pensa que é... No dia que a gente perde de verdade toda a felicidade, a gente olha para trás e pensa: mas não é que eu era feliz? Aleluia. Interessante que esse texto aqui, irmãos, do verso 4, que fala bem-aventurado os que choram. Chorar é coisa boa ou é coisa ruim? Via de regra, chorar é coisa ruim, né, irmãos? Não é uma bem-aventurança chorar. Ser triste não é uma bem-aventurança, é uma desventura. Ser infeliz é uma desventura. Quem chora está infeliz. Isso é uma desventura. Interessante que o texto fala bem-aventurado, ou seja, bem-aventurado desventurado. Ou seja, feliz do infeliz. Não é assim que está dito nesse texto? Bem-aventurado não é feliz? E quem chora não é infeliz? Então, feliz do infeliz. Agora, parece que a felicidade, dentro daquele conceito ali, é um bem que independe do estado. A felicidade parece ser independente do meio. Porque pense bem, no meio se é infeliz. Por exemplo, essa bigorna de ferro, é claro que aqui é um copo com água, estou falando uma figura para você imaginar. Essa bigorna de ferro cai no meu pé. E então eu choro. Isso é do meio, porque no meio tem bigorna, e no meio eu vivo, e no meio a bigorna cai, e no meio ela acerta o meu pé, e no meio eu choro. Mas o que está sendo colocado é que parece que a felicidade independe do meio. Porque o meio está me fazendo infeliz, mas a Bíblia diz que eu sou feliz. Diz que esse infeliz é feliz, feliz do infeliz. Então o que me leva a entender que num determinado sentido, é claro que não é genérico, mas num determinado sentido, a felicidade independe do meio, ela está livre do estado de coisas. É aquela situação que muita gente não entende, onde existem muitos motivos para o crente ser infeliz, e às vezes ele está até chorando, mas nas entranhas profundas, no insondável do ser, existe um quê de felicidade reticente, que não para nunca. É aquele dito de Jesus, né? Ele falou assim, olha, a minha paz eu te dou, mas a minha paz é diferente da paz do mundo, porque a paz que eu te dou, ela dá um diferencial, você tem alegria, e a alegria que eu te der, ninguém pode tirar. Ela está num departamento intocável, que o meio pode me mandar chorar, e eu obedeço o meio, porém, eu não sou infeliz, eu sou feliz, a despeito dessa minha infelicidade do meio, que me faz chorar. Agora, eu fico pensando, se não há o risco de uma pessoa sendo feliz, estou falando desta felicidade, a pessoa sendo feliz não sabe que o é, por conta do meio, da força do meio, por conta do poder da hora, por conta da circunstância, por conta da situação. É tanta tranqueira na vida, é tanto problema, é tanta encrenca, é tanta perseguição, é tanta coisa virada, que a pessoa parece que vai perdendo a consciência da sua plena, eterna felicidade que subjaz por obra sobrenatural de um Deus que plantou definitivamente nas profundezas do ser alguma coisa que é intocável, inatingível, a despeito do caos que às vezes assola minha mente, assola as minhas emoções, assola o meu estado emocional. A minha razão entra em parafuso. E parece que eu fico pensando se não corre o risco, entende? Será que não é possível que uma pessoa, por conta desse estado, desse seu meio, ela não perde a noção dessa sua felicidade e começa a acreditar na sua infelicidade como última palavra, como decreto do ambiente, como decreto do meio, como decreto da vida, como decreto desse sistema, desse estado de coisas. E ao sentir mais a dor da sua infelicidade do que o gozo da sua felicidade, ainda que a sua felicidade, segundo a palavra de Jesus, seja advinda da sua infelicidade. Uma vez que feliz do infeliz. A felicidade que vem do infeliz. A felicidade que vem da sua infelicidade. Então a pessoa passa a sentir, permita-me usar o termo, curtir. Curtir mais a sua dor do que a sua felicidade, curtir mais a sua angústia do que a sua felicidade, que é um decreto de Deus, curtir mais o decreto do sistema do que o decreto de Deus, que é pela salvação. Dar mais valor ao decreto da hora que te aperta, que te espreita, que te esmaga, que te humilha, que te deprecia. E você sente mais esta dor, valoriza mais esta opressão da tua infelicidade do que aquela felicidade que Jesus diz que você tem a despeito da tua infelicidade, porque feliz do infeliz. Tem também uma situação em que a pessoa, sendo feliz, faz questão de cultivar a sua infelicidade como um gesto de autopiedade. A pessoa é feliz, mas feliz não lhe faz muito atrativo aos flashes. Não chama muita atenção. Eu conheço um rapaz que ele é deficiente físico. Ele tem uma perna só daqui para baixo. E ele tem uma prótese muito boa, importada. E ele, quando ele coloca aquela prótese, ele anda na rua e ninguém percebe que ele é deficiente. Mas isso não é bom para ele. Ele gosta das pessoas ficar com dó dele. Ele gosta de parecer um infeliz. É mais lucro ser infeliz do que ser feliz. Porque se ele for feliz, ele não chama atenção. Mas se ele for um miserável, sem perna, aleijado, deficiente, cadeirante, todo mundo fica morrendo de dó dele. E aí ele se sente bem. Tem gente que, a despeito de ser feliz, prefere cultivar a infelicidade por autopiedade. Porque é mais conveniente. Tem gente
que passa por uma enfermidade e todo mundo fica paparicando, e aí dá chocolate, e dá pastel. Estou falando porque eu conheço uma pessoa quando era pequenininha, e naquele tempo era muito escassa a vida, né? E aí era só um arrozinho com feijão e tal, mas quando alguém ficava doente, aí levava para comer pastel, dava um chocolatezinho de vez em quando, e a pessoa às vezes sarava e continuava fingindo que estava doente. Sarou a dor de cabeça, filha? Não, mãe, está doendo, está terrível. Ai de mim, coitadinha de mim, sou tão miserável, dá um pastel. É incrível que tem gente que vê lucro na desgraça mais do que na graça. Que prefere cultivar, mimar, alisar, dar um lustro, passar uma flanelinha na sua miséria, porque ele é mais conveniente. Feliz do infeliz, então quero ser bem feliz para eu alcançar algum lucrinho de felicidade diante das pessoas. Tem gente que é viciada em reclamar da vida. Já viu gente assim? É viciada em reclamar da vida. A pessoa não consegue dar graças a Deus em nada. Ela não consegue manifestar gratidão se ela tem uma espinha que reclama por essa espinha, ao invés de dar graça pelo outro lado que não tem espinha. Faltou o feijão, ela fica reclamando a falta do feijão, em vez de dar graça pelo arroz que ainda tem. Sabe, o coração ingrato, que vive espreitando, rastreando, procurando, escaneando um motivo para lamentar, para chorar, para reclamar, para manifestar a sua amargura, para gotejar o seu amargo fel. Por quê? Feliz do infeliz. Aí a pessoa fala assim, então, é bom ser infeliz para eu ser feliz. Eu estou falando de uma realidade que você conhece, quiçá na tua casa, no teu meio de convívio, entre os colegas. Agora, eu quero meditar com você uma coisa. Uma mamadeira de criança chupar tem um bico molinho na ponta e tem um mingauzinho lá dentro. Tem umas que são mais fininhas, né? Umas mamadeirinhas, umas chuquinhas, são mais finas. Qualquer hora, tenta pegar uma mamadeira, pega uma folha de papel pautado e tenta escrever uma carta com a mamadeira. Será que dá? Vai virar uma meleca só, não vai sair carta nenhuma. Não é verdade? Faz outra experiência quando você chegar em casa. Se você tiver algum bebê, ou tiver algum vizinho que tenha bebê, a hora que ele estiver chorando, pega uma caneta e dá para ele chupar. Quem sabe ele enche a barriguinha e para de chorar. Não é verdade? Cada coisa se presta para aquilo que manda a sua natureza. Então será obra perfeita. Cada coisa se presta para aquilo que manda a sua natureza. Eu estou fazendo um jogo de muitas ideias e raciocínios para a gente ir caminhando. Jesus vai te dar graça, você vai entender tudo que Deus tem para o teu coraçãozinho. Lá perto de casa tinha um vizinho, há mais ou menos 16, 17 anos atrás, que era o terror do bairro. E ele mandava e mandava, ele era o dono da rua. Aí, eu não vou falar o nome dele, mas depois, se alguém quiser saber, eu falo e dou a ficha. Que era meu vizinho. Mas não, ele já está no inferno já. É, já está queimado. Sabe que aquele moço era dono de um supermercado. Supermercado que vende maconha, cocaína, crack, 765. Tinha de tudo lá. E então, as pessoas que não cumpriam o compromisso de pagar direitinho, ele tinha lá 3 cachorros pitbull, e ele tinha uns rituais estranhos, às vezes punha as pessoas lá no quintal para ser mordida pelos cachorros. E assim, na minha rua é assim uma descida, a hora que está chegando no fim da descida, mais ou menos 50 metros, é a minha casa. Aí termina e começa outra descida, a rua continua para lá. Lá no fim da outra descida era a tal de Casa Preta, que era o supermercado do Valdir. Eu falei o nome do sujeito. É. Aí, e lá no fundo da Casa Preta, tinha os cachorros dele. E as pessoas, quando eram mordidas, às vezes descia ali e subia, e muitas vezes a gente tentou assim socorrer, mas se ele estivesse por perto, ele não deixava. E eu já vi gente morta na porta do meu portão, lá do meu ateliê, obra do senhor Valdir. Interessante que ele costumava, lá depois da casa dele, onde hoje construíram um céu, tinha ali um bananal, uma mata do estado, e ele enterrava muita gente ali, né? Ele não, os capanga dele. Então a história era assim: as pessoas que não cumpriam os compromissos, nas tretas deles lá, ele matava. E diz a lenda que judiava muito e punha esses cachorros. Então, o que ele fez? Tem um barzinho do outro lado da rua da Casa Preta. Aí, do lado, em frente do lado de cá, do lado da Casa Preta, ele construiu um cubículo e forrou de azulejo branco do chão até em cima. E assim também, porque dava muito trabalho para limpar a sangueira depois, sabe, da obra dele. Então, forrou tudo de azulejo, porque a hora que ele matava, o outro se dava, veio com a mangueirinha, limpava, e fim de conversa, e o pessoal arrastava e enterrava no bananal lá. E aí tinha um código, que toda a vizinhança já conhecia o código. Quando o Valdir atravessava a rua, sentava na banqueta alta do lado do balcão e pedia um guaraná, é porque ele tinha acabado de matar alguém. Ele só tomava aquele guaraná quando ele terminava de matar alguém. Então o pessoal sentia aquilo um terror. Quando o Valdir estava tomando o guaraná lá no balcão, todo mundo já ficava pensando, olhando para ver a hora que os capangas passavam com o saco preto arrastando lá para o meio do bananal. Interessante. Você não acha interessante essa cena como figura? Alguém comete uma atrocidade, põe o cachorro para morder e arrancar as carnes, a moer o osso da pessoa, e ela fura, e ela dá soco, e ela se diverte, e o sangue está pelas paredes brancas de azulejo, e aí ele termina o serviço, limpa a sua mão, atravessa a rua e vai tomar um guaraná. Enquanto a turma prepara o presunto e enterra na bananeira. Interessante que existem políticos que cometem atrocidades mil, rouba, e por conta disso, tantas pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais. E crianças deixam de ser atendidas, e pessoas tentam uma consulta e vai sendo adiada, adiada, quando ela consegue uma vaga já não tem mais jeito, porque o câncer já tomou conta de tudo, e eles pegam o dinheiro todo, e atravessam a rua e vai tomar um guaraná. Tem gente que derruba a floresta inteira, um monte de árvores, só para acrescentar alguns centavos a mais na sua conta bancária, que já está abarrotada, que não cabe mais dinheiro, e ele derruba a floresta inteira, e enche os navios e manda para a Europa a floresta, e atravessa a rua e vai tomar um guaraná. Por outro lado, tem gente que fica perturbada porque pisou numa formiga. Pisa numa formiga sem querer e fica, ah, coitadinha, eu pisei na formiga, pobrezinha da formiga, e quer dar um tapinha nela assim para ver se ela reanima, fica ali querendo chamar o SAMU para socorrer a formiga que ela pisou. Já viu gente assim? Enquanto um derruba a floresta inteira, atravessa a rua, vai tomar um guaraná, tem outro que deixa o mato crescer no seu quintal e não tem coragem de arrancar, e se vai arrancar, fica pedindo licença. Ô, arvorezinha, me dá licença para eu te arrancar? Me perdoa, viu? Mas vou arrancar você. Eu conheço um homem que me chamou para a casa dele para fazer um trabalho de arte lá no, na Consolação. E na casa dele tem um monte de mato, tem carrapicho, tem aquelas ervas daninhas, sabe? Aí as pessoas perguntam, ah, é que eu não tenho coragem de arrancar a plantinha, eu fico com muita dó delas. Aí não arranca, tem um que arranca a floresta inteira e vai tomar guaraná. E o outro tem dó de mexer na plantinha. Sabe, irmãos queridos, por que eu estou falando isso para vocês? É que nós temos que entender que existem indivíduos que são do bem. Existem indivíduos que são do mal. Tem gente, querido, que é do mal. Mas eu não quero falar deles, eu quero falar de você. Tem gente que é do bem. E há um tipo de infelicidade que é gerada quando alguém que é do bem se arrisca a fazer alguma coisa do mal. Existe um tipo de infelicidade, de tristeza, que é consequência de alguém que é do time do bem e tenta fazer uma boquinha no time do mal. Alguém que, sendo do bem, faz um bico de vez em quando no time do mal. Aí vem uma tristeza, já que nós estamos falando de tristeza. Existe uma tristeza por conta desse seu, dessa sua escapada. E a Bíblia fala que é uma tristeza boa. Diz que essa tristeza vem de Deus. É o tal do feliz do infeliz. É uma infelicidade boa. Lá em 2 Coríntios 7, 10 está escrito assim, ó, porque a tristeza segundo Deus, uma tristeza que vem de Deus, uma angústia que não vem do diabo, que não vem das trevas, mas que vem de Deus, e ela só vem na vida de quem é do bem. Quem é do mal, faz o mal e atravessa a rua e vai tomar um guaraná. E depois deita e dorme. E sonha com flores, mas você pisa numa formiga e não consegue dormir. Sabe por quê? Você fala um palavrão e depois não consegue ficar em paz. Você dá uma de esperto ou de esperta. Age com esperteza, mas você não é disso. Não adianta, vai vir uma tristeza dentro de você, e não é presença do capeta não, vem uma tristeza de Deus, ainda que essa tristeza possa ser entendida como um espírito, mas é um espírito maligno da parte de Deus. Ou será que eu estou falando besteira? Olha o que está escrito lá em 1 Samuel 16, 14. Saul profanou o sacerdócio. Ele não era sacerdote, se meteu a ser sacerdote. Querendo ser aquilo que não é. Cada coisa se presta para aquilo que manda a sua natureza. E o Saul foi fazer uma coisa que não era. O Saul ficou com o despojo da guerra contra os amalequitas. O Saul poupou Agag contra a palavra de Deus. Quis dar uma de esperto. Mas Saul era de Deus. O Espírito de Deus se apoderou de Saul numa determinada hora e ele profetizou. Saul era do bem. Elementarmente, Saul era do bem, era de Deus. Mas começou a se achar esperto, a jogar no time do mal, a fazer o que era mal, a desobedecer, a escrever com a mamadeira, a dar a caneta para o nenê chupar, e começou a encrencar tudo. Tanto ele era do bem que o Espírito de Deus estava com ele. Olha o que diz o texto. 1 Samuel 16, 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Ora, se retirou é porque estava com ele. E se estava com ele é porque ele era de Deus. E depois vem a conclusão. E atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Tinha um espírito mau, tinha um demônio. Mas não era da parte do Satanás, não. Era da parte do Senhor. Às vezes, a pessoa que é do bem, entenda isso comigo, se alguém é do bem, se alguém é de Deus, não adianta dar uma de esperto e querer pensar que é do mal, e fazer cara de mal. Você não é mal, você é bom, não adianta se fingir. Você não sabe falar palavrão, você fala e depois você não consegue dormir. Você não consegue roubar, trapacear, mentir. Você não consegue fazer isso e atravessar a rua e tomar um guaraná. Você não consegue. Sabe por quê? Porque você é do bem. E cada vez que você faz isso, nasce um monstro para te atormentar e para te tirar a paz. Não é inteligente. Você, sendo de Deus, não seguir os caminhos de Deus, e não obedecer a Deus, e não ser uma pessoa boa, porque a palavra de Deus diz lá em Tiago 4,17, quem sabe fazer o bem, e você sabe, você foi chamado para isso, a tua natureza aponta para isso, você é do bem, você só fala a verdade. Você não rouba, não põe a mão no alheio, porque você não vai ficar em paz. O monstro vai parir nas tuas entranhas para te perseguir, e você não vai dormir, e você vai ficar agressivo, que nem Saul, agressivo, sem paz, embrutecido, voado, perturbado, e não adianta orar, não adianta, sabe o que você tem que fazer? Reconhecer que você é do bem, e começar a fazer só aquilo que está na tua natureza. Não adianta, não adianta pedir oração na igreja, não adianta fazer campanha, você só tem que tomar uma atitude, é mudar a tua conduta de vida. Para Deus, até quem é do mal pode virar gente do bem. É claro que pode. Mas quem é do bem, se entra no time do mal, perde a paz. É impossível você, vou diagnosticar a tua tristeza agora, a tua angústia, você é crente infeliz, você é salvo e anda triste, macambúzio, aborrecido, com uma tristeza incurável, pensa que é psiquiatra que vai resolver teu problema, pensa que você vai no psicanalista e vai resolver teu problema, pensa que você vai confessar o teu pecado e vai resolver o teu problema, se você não deixar, você vai continuar triste, a tristeza vai encalacrando, se aninhando, se entranhando, se estabelecendo, se instaurando, e você devia ser doce, é rude, você devia ser educado, está sempre com o dedo no gatilho, nem parece crente, sempre inseguro, nervoso, você está sempre se defendendo antes de ser atacado. Antes de ser atacado, você já está se defendendo. Mas peraí, não vou te atacar. Por que você está se defendendo? É que você está sem paz. O monstro não é, não está fora, está aí dentro. Você pariu esse monstro no momento em que você começou a fazer tudo errado contra a tua natureza. Você é do bem. É fácil deduzir isso, eu não preciso nem ser profeta. É o fato de você estar aqui na igreja, pronto. O fato de você cantar, você gosta de Jesus, você tem uma Bíblia, você canta hino, você se emociona com as coisas do céu, você fica introspecto pensando na volta de Jesus. Eu não preciso adivinhar, não preciso profetizar, não preciso desvendar mistério, não preciso de nada. Isso é uma coisa óbvia, a minha inteligência diz que você é do bem. Não adianta espernear. Quer ser curado? Quer ser curado da sua tristeza? Da tua angústia? Sabe quem mandou essa tristeza? Não foi o capeta. Não pede para o pastor expulsar, porque não, Foi Deus que mandou. A tristeza segundo Deus. Veio um espírito para atormentar da parte do Senhor. Conscientize-te disso, para que ficar brigando? Para que ficar esperneando? Começa a fazer o contrário. Fala assim: não vou mentir, não vou trapacear mais, a minha natureza diz que eu posso. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que Tiago falou? Comete pecado. Comete pecado quer dizer erra a pontaria, erra o alvo. Aquele que sabe fazer e não faz, erra. Errou a pontaria, errou o alvo, errou o teu objetivo. Teu objetivo é produzir boas obras, é ser testemunha. O Senhor Jesus, na conclusão do discurso, falou assim: olha, o mundo vai estar de olho em vocês. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. E as pessoas vão olhar para você. E se o sal for insípido, tem que ser logado fora para ser pisado, espezinhado, desprezado pelos homens. Faz valer aquilo que você é. E você vai ser feliz, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte. Você vai mostrar a tua felicidade, porque em Cristo Jesus, o infeliz, por passar pelo meio infestado de razões para a infelicidade, a despeito disso, ele é feliz, e a sua felicidade está calada nas entranhas intocáveis do seu ser, e a alegria que eu vos der, ninguém poderá tirar. Uma questão de coerência. Deus te abençoe em nome de Jesus.